not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
Muito bem, vamos no episódio 101.
Portanto, meu Deus.
A vida dá muitas voltas, não é, Mariana?
É verdade, mas nós continuamos aqui todas as semanas a discutir os grandes temas que interessam.
Os grandes temas que... Olha, eu acho que, por acaso, nós vamos ter hoje uma conversa. Eu acho que é uma conversa muito importante de se ter, porque é uma conversa ideológica. E eu acho que essas conversas são muito interessantes, até porque para uma pessoa discutir para que caminho é que quer para o país. Mas tu fazes a introdução, porque tu é que me sugeriste. Portanto, faz tu a introdução, Mariana. Conta-me lá, então, o que é que vamos falar desta semana?
Então, eu estava a ouvir há pouco tempo a entrevista que o Carlos Guimarães Pinto fez ao 45 Graus, deu ao 45 Graus, que é uma conversa entre economistas, porque eles são os dois economistas, e são os dois também alinhados à perspectiva liberal da economia, liberal no sentido europeu. E eu senti um certo, ou seja, estava a ouvir com todo o interesse pelas opiniões do Carlos Guimarães Pinto, também para perceber esse lado, porque também gosto de perceber o outro lado da barricada e perceber de onde é que vêm as ideias da iniciativa liberal, nomeadamente, e os fundamentos ideológicos e económicos por trás daquilo, porque eles fundamentam muito nesses fundamentos ideológicos, a justificação que dão é muito nessa via. De que é o melhor para a economia, eles sabem o que é o melhor para a economia e portanto, inerentemente para o país. Mas havia ali um certo tom que me estava a irritar um pouco de que, como quem estuda a economia e que quem de facto fez um curso de economia só pode ter essa perspectiva liberal sobre a economia. E portanto são coisas que para quem estuda economia são lógicas,
óbvias até, sim.
óbvias, e que só quem não estudou é que pode não saber aquilo, ou pode não perceber aquele ponto de vista, e portanto será falta de literacia económica, e dá a entender muitas vezes durante todo o podcast que qualquer pessoa que estuda economia então tem que seguir essa via liberal,
Liberal.
porque é verdade que é mais vulgar nas escolas de economia deste país e por este mundo todo, é a vertente neoliberal da economia, mas de facto eu tendo feito o meu percurso todo na área da economia e estando atualmente a tirar um doutoramento em economia, e não me identificando com aquela linha de raciocínio, fiquei, obviamente, um bocadinho incomodada, porque de facto há outras vias de pensar a economia, de pensar o mundo e a sociedade, e ali parecia que não, que só existe uma via e que quem estuda, nomeadamente quem estuda a economia, tem que seguir essa via ou tem que pensar desta forma, porque senão, enfim, ou não percebeu o que está a estudar, ou então não existe outra hipótese, é essa ou nenhuma. E pronto, eu então achei por bem trazer este tema para aqui, porque tanto eu como tu fizemos este percurso de estar em contacto academicamente com a economia e trabalhá-la e estudá-la no caminho mainstream, ou seja, no caminho que é dado em todas as faculdades praticamente do mundo, portanto com um currículo pesadamente neoliberal. E recordei-me, enquanto estava a ouvir essa entrevista, recordei-me de um amigo nosso, o José Pedro Sousa, na altura, quando andávamos na licenciatura ainda na FEP, ele perguntou-me: "Ah, não sei como é que uma pessoa que anda na FEP pode ser de esquerda." De facto, e essa pergunta na altura ficou-me assim um bocado. Eu fiquei um bocadinho confusa com a pergunta, mas depois de facto faz todo o sentido com a quantidade de teoria super limitativa, porque são modelos super limitados pronto, e de facto muitas vezes sem contexto do que é o mundo e como é que as coisas funcionam, e assim quase um ambiente esterilizado. Estudamos economia num ambiente muito esterilizado, é quase imitar um laboratório.
É verdade, é
Aliás,
verdade.
essa é a ideia. E que, portanto, fica muito complicado para uma pessoa que não explora outras vias, ou não lê outras coisas, poder ter acesso a outra visão, e a perceber. E pronto, depois aí mais tarde a cadeira de História de Pensamento Económico, também muito importante nas faculdades de Economia, exatamente para essa perspectiva mais multidimensional. E multi-ideológica, digamos assim. Sendo que ideológica vem da própria ideias e não tenho uma carga negativa que as pessoas lhe
Pois não,
querem
pois não, pois não,
pôr.
exatamente.
Mas
Não.
pronto, e portanto trago isso para aqui para também falar contigo e perceber a tua opinião sobre este
Olha,
tema.
eu ia dizer, olha, tenho várias coisas a dizer. Aliás, agradecer-te, e nós agradecer-te pela recomendação, agradecer aqui ao José Maria Pimentel também pela entrevista e ao Carlos, que eu não sei porque andava com alguma, e é verdade, ele tem um respeito intelectual geral pelas pessoas. Nos últimos tempos, esse respeito, pá, porque ele andava até muito na questão dos impostos, estava a diminuir. Ouvi a entrevista e voltei a ganhar e ainda ter mais respeito intelectual por ele, porque acho que é uma excelente entrevista e ele explica muito bem também. Há ali coisas sobre o seu percurso de vida que ajuda a explicar o que é que ele se passa. Mas, pegando, já podemos ir aí, há uma discussão específica que eu quero ter contigo, toda a discussão que se faz. Mas, aí em relação à economia, e é sobre isso que vamos falar, eu concordo plenamente contigo. E concordo. Se calhar não vou concordar, porque a maior parte, depois, no resto do podcast, eu concordei com quase tudo com ele, com a exceção da questão dos impostos. Mas isso depois já podemos voltar a discutir essa questão de impostos. Mas, nessa questão, porque eu acho que existe um. Mas eu acho que isto é um sonobismo intelectual por parte da economia. E tu usaste aí uma palavra que eu vou roubar, Mariana, se me permites. Não é roubar, vou-te pedir emprestada, vou-te pedir emprestada. Assim, nós somos amigos para eu poder fazer isto. Que é de tentar tornar a economia esterilizada. Eu acho que é uma ótima expressão, Mariana. Porquê? Porque ainda ontem, por acaso, eu tive, olha, e agradeço à Sofia, que sei que é uma ouvinte deste podcast, que me convidou para ir discutir que era o papel dos economistas, ou era basicamente a economia no debate, e pronto, tive lá uma discussão, e estive a discutir com o professor, pá, e o professor tinha muita visão, muito de, pá, nós economistas temos que ser aqueles que falam sempre com dados, e temos que ser objetivos, e temos que ser isentos. Pá, isso não existe, estás a ver? Na economia, imagina, se nem na ciência existe, por mais isso existe na economia, e a economia é necessariamente. É uma ciência social e nós não podemos, mesmo o tipo, a questão que tu fazes a ti mesma, que é quais são os dados que eu vou recolher, é uma questão ideológica. Se tu queres ir saber, estudar a desigualdade, ou se queres estudar o que é que produz riqueza, isso existe uma ideologia por trás. Se tu pegas uma empresa e olhas para os salários dos trabalhadores, olhas para o efeito dos impostos, isso é uma escolha ideológica. Portanto, a mim o meu grande problema, e foi isso que eu expliquei muito, é que tipo. Deixemos de ter medo disso e assumamos essa carga ideológica e discutamos nesse nível. E então, agora, e isto é importante, porque depois, eu acho que isto está ligado àquilo que nós estamos a falar, porque cá está, porque esta narrativa que é dada na escola, e aí vou discordar contigo no sentido em que eu acho que não seja necessariamente neoliberal, aliás, usando o termo mais técnico, é neoclássico e a interpretação é neoliberal. Porque, por exemplo, o grande problema é que, por exemplo, na história do salário mínimo, também foi um exemplo que eu usei ontem, mas é verdade, imagina, damos aquele modelo que a subida do salário mínimo leva necessariamente a uma descida do desemprego. Naquele modelo, com não sei quantos pressupostos, com ceteris paribus em cima, que é tudo o resto constante, e depois o problema é que eu acho que as pessoas vão discutir a economia assumindo que tudo o resto é constante. E aliás, nós até demos depois no mestrado em Economia, eu achei super interessante, aquele paper do Alan Kruger, que também existe, sobre como a subida do salário mínimo numas cadeias de fast food nos Estados Unidos até levaram até ao aumento do emprego. Portanto, o que é que eu quero dizer aqui? Traz algum cenobismo. Agora, uma coisa que eu também posso dizer, e aqui eu acho que vou discordar, por exemplo, o Carlos falava muito duas coisas muito importantes ao longo do podcast, que é os mecanismos de concorrência. Que eu acho que são uma coisa muito boa que se aprende em economia e de como é que esses mecanismos de concorrência podem ser melhor. E depois também, quer dizer, depois falava da descentralização, que era exatamente a questão da que é, aliás, coisas que eu concordava absolutamente com ele. Mas depois, a mim, o que me mete principalmente, aliás, eu aqui, eu não sei se tu discordas ou assim, alguma coisa muito que ele fala, porque até entrando aqui, ele fala de três grandes pontos, que é a baixa de impostos, a descentralização. E eu disse há bocado, qual é que era o outro que eu disse mesmo agora? descentralização.
Mecanismos de concorrência.
Concorrência, mecanismos de concorrência, exatamente, que era para aumentar a concorrência. E, aliás, nós fomos estudar a teoria económica e acho que aí, pelo menos, tu não vais estar de acordo que a concorrência por si só não é má. E o grande problema é quando os monopólios vão para o privado e estão na mãos dos literais, se me permitem, porcos capitalistas. Aliás, isso é um grande problema. E, aliás, até que ele disse que concordava com a Mariana Mortágua, que a Mariana Mortágua estava contra o capitalismo, ele estava contra o capitalismo compadrio. Mas os dois estavam contra a mesma coisa. Eu achei isso muito engraçado. Porque eu vou-te ser honesto, eu cada vez continuo a achar que. E é por isso que, pelo menos, existe uma simpatia intelectual pelo Carlos, porque eu percebo perfeitamente de onde é que ele vem, eu só discordo dos mecanismos dele. Que aí é que está. Pronto. Mas isto para dizer. E basta pensar até nos modelos económicos, e aí é que está, e aí eu posso dizer que é a baixa de impostos normalmente leva a a um maior número de eficiência. Por exemplo, não sei se eu só ia dizer que cá está, os modelos económicos, e quando eu falo deste snobismo intelectual, é que a economia só olha para os números, e é por isso que os economistas em praça pública têm má conotação. Que são sempre pessoas insensíveis que só querem saber dos modelos e o que é que o modelo diz e o que é que o modelo não diz. Basta pensar há 10 anos atrás, e pois é isso, é que também as pessoas acham, pois é, existe esse mesmo que é pá, a ciência económica é que é. Pá, a ciência económica há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, dizia que a austeridade era o caminho. Aliás, até eu não sabia, mas eu não sabia disto, olha, aprendi ontem, que a desvalorização competitiva interna, que foi uma coisa feita em Portugal, que é, vocês não podem desvalorizar cambialmente, que é desvalorizar a moeda. Então, vão cortar salários para ficarem mais competitivos. Isso é uma coisa escrita pela Guita Gopinath, que neste momento é chefe, é economista-chefe do FMI. Por acaso, depois acho que agora já escreve sobre outras coisas, exatamente a falar da desigualdade e dessas coisas todas. Mas uma coisa que me falta é exatamente esse mesmo snobismo levar a uma falta de sentido crítico sobre a própria economia. E aí é que está. E felizmente até agora provou-se que a resposta à crise pandémica foi completamente diferente. Aliás, porque se aprendeu, porque se criticou. Isto para dizer, para terminar, que eu acho que o grande problema da economia e é que dizer que é óbvio, é, imagina, e depois eu acho que até vai um bocado contra aquilo que eles fazem no que eles dizem apregoar. Que atenção, que eu respeito imenso, e aliás, é por isso que é humildade intelectual. Eles estão a dizer que até ele fala do liberalismo epistemológico. Que é necessariamente ser a favor da concorrência de ideias. Só que, ao mesmo tempo que eles dizem isso, põem exatamente esta questão económica como se fosse o suprassumo. Portanto, o que eu tinha a dizer, até principalmente aqui, em relação, até se me permites um bocado, é que como é que, até a questão, aqui um bocado, é até um bocado derivada da. Como é que nós combatemos esta visão dos economistas? Qual é que deve ser o papel do economista na sociedade, até? Um bocado relacionado com esta maneira de ver a economia, como as pessoas que estudam economia dizem, quem estuda economia devia ser isto. Mas eu acho que isso, o problema disso é que as pessoas que estudam economia acham que sabem e que podem ser políticos, etc. Pronto, o que é que tu achas?
Bem, deixa-me só aqui dizer, já que estavas a falar do papel dos economistas, a Susana Peralta há pouco tempo disse uma frase num programa em que teve, já não sei qual é que era, acho que era na RTP, que disse que os economistas não tinham uma bola de cristal e que ela soubesse as economistas também não tinham, portanto, que não serviam de todo para fazer previsões. Portanto, o que posso dizer é certamente os economistas não sabem para fazer previsões de nada. Trabalhamos com dados, isso é verdade, ou seja, o que disseste sobre os dados é uma parte importante do papel do economista, principalmente numa vertente mais empírica, ou seja, de conseguir pegar no que aconteceu e conseguir analisar e estudar os fenómenos o melhor possível, tentando encontrar mais do que correlações, causalidades entre as coisas. Não é? Ou seja, se eu alterar uma política de impostos, uma política qualquer que ela seja, e conseguir isolar esse efeito e ver a causalidade que essa política possa ter, tá, na saúde das pessoas ou nos rendimentos ou em qualquer outra medida, isso ajuda-me a perceber qual é que é o caminho que as políticas públicas podem funcionar. Obviamente, tendo em conta que, a validade interna de uma avaliação, ou seja, aquilo que pode funcionar aqui e agora pode não funcionar ali no futuro. Ou seja, a validade externa de qualquer avaliação de políticas públicas pode ser bastante limitada, e isso é um constrangimento que os economistas assumem como, pronto, como incontornável quase. Mas não é por isso que deixam de fazer os estudos, e fazem-se, e devem ser levados em atenção, e muitas vezes são importantes. Por exemplo, o estudo foi feito, eu sou sempre a levantar este estudo, mas acho que é um estudo super interessante. O estudo que foi feito do alojamento local em Lisboa é um, obviamente, que pode não se aplicar ao alojamento local em Barcelona. Mas é possível que possamos tirar essa conclusão. A mesma coisa do estudo que estavas a falar do Kruger, sobre o salário mínimo. Também há muitas críticas que dizem que aquilo de facto não tem validade externa, ou seja, que pode ter sido uma coisa que aconteceu naqueles dois estados, basicamente, só para explicar rapidamente o estudo, que eles pegam em dois estados diferentes dos Estados Unidos, em que, como são geograficamente próximos e têm uma população relativamente semelhante, podemos dizer que são comparáveis. E numa altura, um dos estados subiu o salário mínimo e o outro não subiu, e então eles vêm e comparam o desemprego nos dois estados, isolando aqui este efeito. E, portanto, provam que, ou mostram que, o aumento do salário mínimo não levou a um maior
Necessariamente.
desemprego nos trabalhadores de salários baixos, que recebiam salário mínimo, muito porque, quando tu recebes o salário mínimo, se aumentares esse salário, as empresas não vão deixar de contratar esses trabalhadores porque precisam deles para trabalhar. Portanto, não há um efeito de substituição aqui. E muitas vezes é isso, os salários são vistos como uma coisa ou seja, tens uma coisa que é: se tu tens mais salários, se tens mais custos, inevitavelmente, independentemente de quase que tipo de custos sejam numa empresa, tu tens que diminuir a tua margem de lucro. E esse trade-off entre o custo, neste caso os salários, e a margem de lucro, muitas vezes tem a ver com dinâmicas de poder, de quem é que tem mais poder negocial. Os trabalhadores têm muito menos poder negocial do que as empresas, nomeadamente se forem grandes empresas importantes para o país. E, portanto, para além de que a capacidade de organização de um grande grupo de pessoas, nomeadamente de trabalhadores, a nível nacional, pode ser muito complicado, e é feito muitas vezes através de sindicatos que perderam força nas últimas décadas, e já tivemos essa conversa aqui também. Pronto. Para falar do. Falaste aqui, falaste dos impostos, e da questão de. E eu queria confirmar contigo se tu de facto disseste esta frase, mas disseste que baixar os impostos leva a mais eficiência
Não,
para
eu não
ti?
disse isso. Não, não.
Ah, ok.
É o que a economia diz.
Ah, ok,
É o
pronto.
que, se tu, quando, tu basta pensar só uma coisa, assim, naqueles modelos neoclássicos, que é tu tens, quando metes um imposto, tens a perda de bem-estar. Tipo, lembro perfeitamente de dar
Sim,
isso. E até tu
sim, sim.
tinhas que calcular a perda de bem-estar. Lembro perfeitamente ter.
Exato. Pronto, lá está. O que me incomoda aqui, muitas vezes, quando falamos de economia, e obviamente quando estamos a dar em sala de aula economia, qualquer cadeira de macro ou microeconomia, tem em conta que estamos a estudar modelos muito simplificados da realidade, e que, portanto,
Exatamente, sim.
coisas como um possível benefício social dos serviços públicos, ou os chamadas externalidades, não é? Que são incluídas nos modelos, vão sendo incluídas nos modelos à medida que eles vão ficando mais complexos. E podemos, muitas vezes, por exemplo, das coisas mais difíceis de modelizar na macroeconomia é modelos com agentes heterogéneos, ou seja, tu tens pessoas diferentes dentro do teu modelo, com
Exato, de
preferências
preferências, por
diferentes.
exemplo, terem preferências diferentes.
Exato. E isso é, obviamente, nós não somos todos iguais, mas os modelos, muitas vezes, principalmente aqueles que são dados em sala de aula e que são os mais básicos, porque são aqueles que servem de base, têm um agente representativo, ou uma família representativa. E essa família serve como base para todas as outras. Claro que, à medida que são complexificados os modelos, começam a ficar mais realistas. Mas tem, ou seja, toda esta teoria económica que tu aprendes no primeiro ano de licenciatura de uma mestrado, de um
De
curso de
uma lícia.
economia, tem que ter a grain of salt. É? Tipo, tu não podes achar que podes tirar dali grandes conclusões para a tua vida, ou para a vida do país, ou para a gestão da coisa pública. E, portanto, indo aos três pontos do Carlos: acumulação, não, desculpa, mecanismos de concorrência, descentralização e baixar impostos. O que eu concordo com o Carlos, e acho que toda a gente concorda, era que era ótimo que existisse mecanismos de concorrência que de facto fossem perfeitos e funcionassem da melhor forma possível, fosse, lá está, a concorrência perfeita, que não existe, e todos sabemos que não existe, não há concorrência perfeita, e infelizmente já está mais do que comprovado que o capitalismo leva inevitavelmente a uma acumulação desse poder de mercado, que é, lá está, o tal, a tendência monopolista, porque, seja pelo que for, porque naturalmente um setor é mais. Quando tu começas a ganhar escala no teu setor, no teu negócio, e começas a acumular poder de mercado nesse setor e, portanto, dominas todos os outros. E, portanto, há aqui um fenómeno em que, por muito que se produza, por muito que estes monopólios produzam ou tenham uma função social de importante na sociedade, em que produzem riqueza, essa riqueza depois não se reflete, ou reflete-se muito pouco, no que é a vida em sociedade. Portanto, porque há
Exatamente,
uma
sim.
acumulação muito grande no topo, é uma grande acumulação que. Podemos discutir aqui se reflete o mérito dessas pessoas, se reflete o trabalho ou a maior inteligência ou o maior esforço dessas pessoas e, portanto, deveria ser mais remunerado. Mas acho que ambos concordamos que não é bem assim, não é? Ou seja, não reflete e há um ponto em que o dinheiro gera só dinheiro, que não é nem produtivo nem meritocrático. E, portanto, dado isto e dado que o capitalismo e esta visão do mercado deixado à sua conta de uma forma quase anárquica, inevitavelmente leva à acumulação, não existe concorrência perfeita e, portanto, vai apenas levar a um caminho de ainda mais acumulação e ainda menos. Eficiência, porque depois perdes com essa acumulação, perdes a capacidade de construir uma vida em sociedade que permita a coesão social, porque
Exatamente, sim.
e a redistribuição e a existência de serviços públicos que permitam uma vida digna para todos e para todas. E, portanto, há aqui várias questões que vão muito para além da economia pronto, e que muitas vezes os liberais têm a narrativa do bolo, já sabes qual é aquela
Ah, sim, de crescer o bolo, sim,
primeiro tens
pois.
que fazer crescer o bolo para o redistribuir. A questão é que muitas vezes as coisas não são assim tão simples. Isto, esta metáfora simplista esquece que muitas vezes redistribuindo o bolo e dando que comer às pessoas, e
Sim, que
comer
isso
aqui é
efetivamente
muito mais do que
promove o
comer,
crescimento.
que isso simultaneamente pode promover o crescimento, e portanto há aqui mecanismos a funcionar nas duas direções que não podem ser ignorados. Pronto, e portanto, este é o meu. A minha mais. A maior preocupação quando se discute economia é esta simplicidade que se pode acabar por
Mas
ganhar.
eu queria só dizer só até e é que, por exemplo, uma coisa que a mim me custa muito no discurso mais liberal em Portugal é que, por exemplo, é que efetivamente eles dizem, ah, nós queremos que um Estado regule. Mas depois, quando o Estado começa a regular, começa a dizer que está a interferir na economia. Mas isso é o que é regular. Por exemplo, quando a autoridade da concorrência começa a emitir multas, quando a ASAI efetivamente começa a ver que há especulação de preços. Eu não percebo porque é que existe essa aversão aos mecanismos de Estado fazem. E atenção que esta crítica nem é tanto não sei se é necessariamente ao Carlos, mas é mais aos liberais como um todo, porque viu-se agora, por exemplo, claramente há pessoas, e eu acho que isso foi uma coisa que até eu gostei, pelo menos ele falou disso, que, por exemplo, que ele disse que teve muita gente do PRR, de pessoas de. Não, não do PRR, sim, por causa do PRR, private equities, que criam os fundos do Estado. E depois ele próprio disse que há um grande problema, até nos próprios liberais, isso eu achei interessante, que há muita gente que é pró-business e então é liberal. Ele diz que não é necessariamente pró-business, ele diz que é liberal como um todo. Portanto, essas coisas, pelo menos a mim, dão-lhe alguma credibilidade. E deixa-me só dizer também, já falando mais da entrevista, que efetivamente a descentralização, efetivamente, sinto que é uma batalha que tinha muito. Cada vez mais, pelo menos a mim convenceu-me que a descentralização é o caminho. Agora, nos impostos, e eu acho que queria voltar a esta a situação no final, eu não sei se uma coisa que também me deixou muito respeito ao Carlos Guimarães Pinto também, foi uma questão que, que ele disse que se houvesse uma garantia que o imposto de herança funcionasse, ele preferia que o imposto de herança, eu não sei se é bem assim que ele disse, mas que o ponto de herança, que o imposto sobre a herança fosse maior que o IRC. O que é que isto quer dizer? Isto é muito engraçado porque foi um liberal, de certa maneira, a concordar com o imposto. E eu acho que isso deu para perceber, pelo menos, que eu acho que é por isso que se calhar eu tenho respeito intelectual por ele e gosto onde ele vem, que ele efetivamente admite uma certa. Não, admite efetivamente mecanismo de mobilidade social e efetivamente a sua preocupação em mobilidade social. E depois, em relação a isto, eu queria, por exemplo, uma coisa que ele fala muito e que foi uma coisa que eu acho que aqui é que está, a esquecer outras dimensões, fala da sua experiência no Dubai, que foi cá está, esta experiência na qual ele pôde trabalhar num sítio que, imagina, tinha imposto zero e que ele falava desse liberalismo económico. Achei muito engraçado porque depois eles falavam disso, que é exatamente que, imagina. Existe este liberalismo económico, mas está completamente no passado, mas está completamente, existe uma ditadura, portanto, é um grande problema do liberalismo económico é que aceita ditaduras, portanto, quando eles vêm, é por isso que eles vêm com a história do liberal em toda a linha. E cá está, esquece que o Dubai é feito sobre uma quantidade de opressão gigante. Mas o que eu queria perguntar-te, e aqui também é uma questão muito interessante, é que, e aqui é a minha, deixa-me fazer, porque questões de tempo é, eu vou fazer a minha a crítica e depois faço a questão. Que é, ele fala que efetivamente para melhorar as questões em Portugal é preciso diminuir a justiça, melhorar a qualidade da justiça, e efetivamente melhorar a qualidade do sistema fiscal e dos serviços públicos, etc. Ele fala disso tudo, mas diz que a maneira fiscal é mais fácil. E principalmente dos impostos sobre o trabalho. E cá está, eu acho que ele se esquece de tudo o bom que os impostos trazem e que nós falamos aqui, que muitas vezes esquece na economia. Cá está estes benefícios, como pagar pela educação, pagar pela saúde, e cá está nivelar onde se começa. Mas ele faz uma metáfora que eu achei muito interessante mesmo, e que acho que é um problema gigante em Portugal, principalmente a nível do IRS, que é, ele diz que os impostos altos que existem em Portugal sobre o IRS, se formos pegar exatamente na questão da corrida, isto é, temos uma pessoa que começa atrás e uma pessoa que começa 500 metros à frente, que os impostos, uma pessoa pobre só tem o trabalho para ficar rica. E então, se nós taxarmos o trabalho como nós estamos a taxar em Portugal, nós estamos a obrigar as pessoas a andar a passo. E então o que é que acontece? Essa pessoa que estava 500 metros à frente, isto é impossível a pessoa de trás ultrapassar a pessoa da frente, porque vai ter que trabalhar muito mais e cá está. Porque vai ter que ser obrigado a andar a passo, porque não vai conseguir acumular dinheiro tão facilmente. E eu posso dizer que eu percebi de onde é que vem essa fixação que ele tem nos últimos tempos com a história da taxa de retenção e da taxa. E depois ele também diz uma coisa que também é, deixa-me só dizer, que eu acho que é espetacular, que ele diz que os outros países, por exemplo, que a Dinamarca ou que os países nórdicos têm descentralização gigante, e é isso. Eu não percebo porque é que o Carlos e a Iniciativa Liberal como um todo não bate exatamente nesses dois pontos. Cá está. Porque é que tem, porque para mim o mecanismo fiscal não existe, e é claramente ir pela via mais simplista. Mas o que eu gostava de saber, mesmo a tua opinião genuína, é exatamente sobre esta questão: que é, não é estranho ver um liberal exatamente a concordar que devia-se diminuir os impostos ao trabalho e aumentar os impostos ao capital? Porque é que eles também não defendem isso em praça pública? E consegues perceber de onde é que ele vem também?
Eu acho que vem exatamente do liberalismo e do que é ser liberal, efetivamente, que é defender, sem qualquer dúvida, uma igualdade de oportunidades, e não propriamente defender a iniciativa privada ou defender as rendas capitalistas, que muitas vezes acaba por ser, até, lá está, como disseste, quem mais simpatiza com a iniciativa liberal e aqueles que mais se alinham com as ideias de baixar impostos, simplesmente porque sim, mas não nos podemos esquecer que o valor da igualdade de oportunidades à partida e o acesso a tudo o que isso implica, ou seja, saúde, educação, o que for, é genuinamente liberal. E aliás, é até por isso que nos Estados Unidos ou no Reino Unido, os partidos liberais são partidos de esquerda e
Pois, sim.
está, alinhados ou associados à esquerda, o liberalismo europeu acabou por ficar mais associado à direita, muito por esta dificuldade de se dissociarem de uma mera baixa de impostos só porque sim. E não para uma defesa dos serviços públicos. Por exemplo,
Exatamente.
em Inglaterra, o Serviço Nacional de Saúde foi criado por um liberal.
Pois foi,
Portanto,
exatamente.
existe aqui uma
Não,
defesa
por acaso acho que
da.
foi o Labour, Mariana, se me permites.
Foi Labour?
Sim.
Acho que
Pronto, depois
foi.
podemos discutir isso.
Mas podemos discutir.
Sim.
Mas pronto, de qualquer forma. Mas pronto, portanto, existe esta
Não, e os
noção de que
Liberal
as pessoas têm que ter.
Democrats, mesmo em Inglaterra, são relativamente à esquerda.
Sim.
Sim.
E portanto, sim, portanto, percebo de onde é que vem a questão até do imposto sobre herança. Faz todo o sentido que assim seja, não é? Ou seja, de facto, não há mais nenhum imposto que seja tão radicalmente igualdade de oportunidades e começarmos todos com uma base semelhante do que o imposto sobre heranças. Dito isto, já não lembro exatamente qual foi a tua pergunta sobre os
Sim.
impostos, mas queria falar da taxa de retenção e da questão
Sim, ok.
rapidamente, só porque, de facto, eu acho que a taxa de retenção, e acho que é muito importante, porque a maior parte das pessoas, aquilo que vê no seu recibo de vencimento todos os meses é a taxa de retenção. E, portanto, é aquilo que acha que o Estado fica todos os meses com aquele dinheiro, e fica efetivamente, mas depois há no final de, ou em abril, em maio, junho, um reajuste, e portanto podemos ter que pagar mais ou pagar menos, mediante o nosso rendimento. E portanto, a taxa de retenção em si não reflete, não é a taxa efetiva que pagamos no final de impostos. E portanto, usar esse mecanismo para falar sobre impostos. E por muito que, claramente, todos os meses uma taxa de retenção muito elevada e igual para toda a gente tenha tem um grande impacto no dia a dia das pessoas, especialmente porque quando estamos numa fase em que o custo de vida é tão elevado, e por isso é que isto é que o governo faz ajustes na taxa de retenção nestas alturas, ou tem esse mecanismo para reajustar, mas acho que é desonesto intelectualmente falarmos de impostos falando da taxa de retenção e não falando da taxa efetiva e da taxa marginal de imposto, que é de facto o que interessa e são de facto os conceitos complicados de desmistificar, porque ou seja, o conceito de marginal é um conceito muito economista, até a revolução marginalista. Que acabou por revolucionar o estudo da ciência económica como um todo, mas que são importantes para quando se fala de impostos. Mas pronto, fica para outro episódio explicarmos, se calhar, esta questão.
Podes já lançar a recomendação, Mariana.
Posso já lançar a recomendação? Então, a minha recomendação desta semana é uma poetisa, ou poeta, como ela se gosta de chamar ela própria, porque diz que não gosta da palavra de poetisa. Que eu gosto muito e que já não li há muito tempo e redescobri esta semana, que é a Filipa Leal.
Não conheço.
Ela é do Porto, ela faz um programa na RTP2 com o Pedro Lamares, que se chama Nada Será Como Dante, e ela faz poemas muito pequeninos normalmente, mas são mesmo to the point, e podem, se estiveres no mood certo, tocar exatamente aquilo onde precisas que toquem. E, portanto, eu gosto muito dos poemas dela e li uma frase dela esta semana que dizia que um leitor não se mede com uma fita métrica, apelando à ideia de que um leitor de poesia ou um leitor de romances, tanto um é leitor como outro é leitor. E, portanto, não é a extensão da leitura que faz um leitor mais leitor que outro. E achei essa ideia muito bonita e a
É
partilhar.
verdade, é verdade. Eu sempre digo que o Mito de Sísifo, que é um livro que não é relativamente grande também, não é poesia, mas foi dos livros mais pesados que eu já li na vida e aquilo demorou-me não sei quanto tempo e aquilo não tem assim tantas páginas, que aquilo é uma coisa
Sim,
pesadíssima.
é
Pronto,
verdade.
recomendação e uma resposta. Eu acho que aqui a minha grande diferença com o pensamento do Carlos é que, cá está, eu percebo perfeitamente quando ele diz que as pessoas têm que correr, mas a questão é que tu precisas de impostos para financiar os mecanismos para fazer as pessoas correr. Porque como é que é possível alguém que começa 500 metros atrás correr? É porque tem acesso à educação e tem acesso à saúde. Portanto, eu prefiro gastar as minhas baterias a defender o Estado Social e tudo aquilo que financia o Estado Social para efetivamente possibilitar que as pessoas corram do que necessariamente cortar isso e só estar a ver a corrida, assumindo que toda a gente já consegue correr por si mesmo. Portanto, isso para mim é uma questão muito importante e gostava muito de discutir até se calhar um dia com o Carlos em si. Em relação à recomendação, olha, eu não tenho uma recomendação tão intelectualmente tão forte, mas é puzzles. Que no outro dia, pá, aleatoriamente aqui em casa, começámos a fazer um puzzle com a minha roommate, porque pá, houve uma pessoa que deixou aqui um puzzle em casa. E pá, é espetacular fazer um puzzle. Porque parece mesmo, eu estava a pensar, estás a ver quando tu estás a ter aquelas discussões filosóficas na vida e tu dizes, ah, isto parece um puzzle e não sei o quê. E é mesmo verdade, porque tu estás a olhar para as peças do puzzle e depois aquilo, além de ser super complicado, eu não tinha a mesma ideia do quão complicado era, tipo, tu estás a olhar e depois estás a perceber onde é que as coisas encaixam e depois, tipo, elas sozinhas não encaixam, mas depois tudo encaixa junto. Ó pá, é espetacular. Pá, fiquei mesmo fã de puzzles, acho que vou fazer puzzles. Vai ser uma boa atividade didática. E gostei de não estar à frente de um computador também numa atividade didática. Pronto, portanto, são puzzles. Portanto, sendo assim, até para a semana. Sabe as palavras da Ocasio Cortez como sempre, porque isso não vai mudar. E Mariana, olha, tudo bom. Está bem?
Até para a semana, tudo bom.
Até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.